Vamos conversar hoje com Samuel de Souza Neto sobre o livro Mestre de Capoeira Angola Ensina Pegando pela Mão, esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, uma parceria
Perfeito.
entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora da Unesp. Tudo bem, Samuel? Prazer estar
Tudo
falando com você.
igualmente, Oscar.
Eu queria saber inicialmente como é que surge esse projeto, como que ele se insere dentro das suas preocupações acadêmicas, é um tema absolutamente fascinante, né? Como que ele aparece?
Então, esse projeto ele aparece na proposta de um grupo de pesquisa chamado NEPEF. É um grupo que eu e a professora Dagmar Unger, a gente nós coordenamos esse grupo, tá? E no ano de 2002, eu e a professora Dagmar, a gente funda o NEPEF. O NEPEF é Núcleo de Estudos e Pesquisas em Formação Profissional no campo da Educação Física. E nesse grupo a gente se propõe a mapear o campo de intervenção da educação física e junto com ele áreas correlatas que apresentam uma interface com a educação física em termos de campo profissional. Tá? Bem, esse projeto ele também corresponde à nossa entrada um ano antes no programa de pós-graduação em Ciências da Motricidade, que até então tinha como mentor, ou como alguém que iniciou essa linha de pesquisa, o professor José Maria de Camargo Barros, não é? O José Maria, quando nós entramos para o programa de pós-graduação, nós somos cadastrados, ele se aposenta em 91, no mesmo momento que nós entramos nessa linha de pesquisa. E eu e a professora Dagmar Unger, nós nos propusemos a reestruturar essa linha de pesquisa. E aí, a nossa proposta inicial era de levantar, fazer o um mapeamento, não é, de todos os campos de intervenção ligada à educação física. Então, o esporte, a capoeira, a dança, ginástica, a própria educação física em si. Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu trabalho com formação profissional, eu trabalho com a teoria das profissões, eu trabalho com a profissão docente, eu trabalho com saberes profissionais. E o que que eu constatei também foi uma outra questão. Eu sempre constatei o seguinte, que havia um embate entre os saberes que nós produzimos na universidade e os saberes que você encontra, e os saberes profissionais que você encontra em outros espaços de intervenção.
Essa é uma questão crucial, inclusive, para
Essa é
esse
a
livro.
questão crucial. Então, eu acho que essa é a nossa grande contribuição. Porém, mais do que isso, o que que eu constatei, né? E aí, eu lendo alguns livros, eu constatei o seguinte, que mesmo a universidade, na sua estruturação, ela se constitui como uma corporação de ofícios, com graus e títulos, rituais e artefatos. É? Dentro desse contexto, o que que vai acontecer? A ciência moderna, né, praticamente e pautada na ciência da natureza, ela tem dificuldade em reconhecer outras realidades, né, empíricas que não passam pela mensuração, que não passam pela hipótese, né? E eu constatei o seguinte, que tanto quem trabalha na escola, vai para a escola e entra em outros lugares, você tem uma pré-profissionalização durante o processo de iniciação. Então, por exemplo, né, tanto eu como você, não é, Ambrose, quando nós chegamos na universidade, todo mundo tem uma ideia do que é ser professor.
Sim.
De um professor que o marcou, de um professor que você não gostaria de encontrar, tá entendendo? Tá? Então, você tem aí aquilo que nós chamamos de socialização primária. Tá certo, né? Como que eu vou constituindo isso? Quando eu chego numa faculdade, eu preciso ressignificar isso, tá? No caso, por exemplo, da capoeira, a capoeira ela traz uma tradição muito rica da oralidade. Muito mais do que da escrita, o mestre de capoeira, ele é uma verdadeira enciclopédia ambulante, tá entendendo? Tá? E a capoeira, ela se constitui, vamos dizer, em escolas, né? Que é o segundo momento que eu chamaria de escolas de ofício, aonde você aprende pela observação. Aonde e pela observação e pela experiência, você tem uma relação de mestre-discípulo, a mesma relação que você também teve num dado momento e tem até hoje na universidade, né? É uma relação inclusive de paternidade, é uma coisa muito interessante, tá? Tanto é que só que aí é num outro nível. No caso da capoeira, nós também resgatamos uma outra discussão, que é a discussão que vem da escola grega, né, entre a episteme e a technique. A episteme ligado às artes liberais, às artes do pensar, né, e a technique ligado às artes do fazer, tá? É um fazer saber. No caso da formação de professor, ela fica nessa confluência, embora ela tenha um pé nas artes liberais, artes do pensar, tá? O que acontece, né? Ela não é reconhecida totalmente como uma área produtora de conhecimento, porque trabalha na perspectiva de uma epistemologia da prática, eu diria, tá entendendo? Uma epistemologia da prática profissional. A epistemologia, nos tempos atuais, ela ganha uma nova conformação e passa também a considerar enquanto conhecimento o cotidiano. Esse livro, ele entra nessa perspectiva, tá? E aí, este, digamos, estudante, né? Ele é um praticante, digamos, da capoeira, tá certo? E ele é, por ela, um apaixonado, ele gostaria de estudar essa vertente da capoeira Angola, que talvez seja aquela a capoeira mais, que mantém as suas raízes mais próximo da sua origem.
Até porque dentro da capoeira existem também variações, né?
Vá, então você vai ter a própria capoeira que alguns chamam hoje de contemporânea, a regional, tá entendendo? Que ela é mais ágil, né? Mais acrobática, e você vai ter essa capoeira aí, que ela é, eu vou chamar de clássica, se é que a gente pode dar esse nome, tá certo? Tá? E ele vai estudar justamente isso com os mestres capoeira da Bahia. Ele vai até a Bahia, eu acho que tem esse detalhe que é fundamental, né? E lá ele tanto entrevista os da capoeira Angola como os mestres da capoeira regional, tá? E o nosso recorte, ele fica circunscrito a essa capoeira Angola.
E o que mais te impressionou no andamento dessa pesquisa, Samuel, o que foi? Quer dizer, exatamente essa imersão nesse universo da capoeira Angola?
Eu penso que é essa imersão, tá entendendo, né? E é você estar junto, né, com o mestre de capoeira e você conhecer todo esse ritual. Como que se dá esse processo de socialização? Eu acho que é isso que é a grande questão que o texto ele nos traz, tá? Porque, na realidade, para esses mestres, né, a capoeira se torna uma escola de vida e para a vida. Ela se constitui num estilo de vida. É muito interessante, tá?
Quer dizer, é muito mais, na verdade, do que uma prática física. Isso que eu acho muito
Ah, sim, não.
evidente no
Ela
livro,
é
né?
holística, né? Porque ela envolve uma dança, uma coreografia, ela envolve a musicalidade, tá entendendo? Ela envolve a história. Ela envolve uma excorporal, né? Que é essa dança, que é a luta, que é, eu diria que é um balé. É um balé da motricidade humana, tá entendendo, né? Tipicamente nosso, né? Porque ela tem uma conformação aqui, tá certo? E aí a grande questão é o seguinte, tá bom, né? Mas como que se dá então esse processo, tá? E nesse caso, qual foi a dificuldade da pessoa que eu orientei? Ele tinha que ter um distanciamento, né? E ele não conseguia ter esse distanciamento. Por quê? Para eu captar, digamos, a essência, né, digamos, desse espaço cultural e social, né, e também individual, porque cada mestre constitui uma escola, tá entendendo? E também entre eles existe uma competição, né, assim, eu diria saudável, tá entendendo, né, no sentido de não perder a identidade. Eu acho que isso é uma outra questão fundamental, porque na etapa contemporânea, qual é o grande problema do homem, né? É a busca da sua identidade. É uma coisa muito interessante, né? E os mestres, então, de um lado, você tem essa perspectiva de cada um, né? Ou de acordo com a sua filiação, manter a escola e por escola aí se entende uma identidade, né? E ao mesmo tempo, entre eles também, a própria vaidade humana, né? É muito interessante, tá entendendo, né?
E tem essa relação que o senhor colocou no começo da sua fala, da relação entre mestre e aluno, que eu
É
acho
uma
que é uma
relação de
riqueza muito grande.
mestre-discípulo que é muito diferente da relação professor-aluno. Eu diria que a relação professor-aluno é uma relação. É uma relação nos tempos atuais, é uma relação. Eu vou usar um termo forte, é uma relação comercial. Eu sou professor, eu trabalho, porque muitos acham que a relação professor-aluno na escola pública é uma relação diferente, né? E na escola particular é uma relação entre o cliente e a pessoa que presta um serviço. Eu diria, e há estudiosos que falam isso, né? Que a relação professor-aluno é uma relação comercial, tá? Então essa relação mestre-discípulo, ela sempre houve. Quer dizer, eles tentam persistir isso na capoeira Angola, tá certo? Na universidade, aonde tem cursos de pós-graduação, eu diria que nós temos ainda uma relação mestre-discípulo, porque você constitui as famílias de pesquisa. O pessoal que trabalha em laboratório, se você observar bem, né, se constitui em família, tem uma relação, como diria Rubem Alves, visceral, né? Perpassa tuas entranhas, tá entendendo, né? Tá? Não estou dizendo que em alguns momentos, né, também na escola, professor e aluno também não se constitua uma relação de mestre-aprendiz, né? A relação do magister, né? Se escreve magister. O magister é o grande mestre, ele conhece tudo, né? E ele zela por valores e por uma moralidade, né? Quando você olha para o professor na escola, uma das primeiras concepções que nós temos é essa concepção do magister, que se fala magister, tá? Esse magister, ele era uma autoridade e inclusive uma autoridade espiritual. É interessante isso. Com o tempo isso se perde, tá? Quando você olha para a capoeira, o mestre, ele é esta autoridade, eu diria, inclusive, espiritual. É interessante isso, tá? Ele é uma referência. Aliás, se você observar filmes, inclusive, das artes marciais, e pegar o Kung Fu chinês, né? E mesmo a questão do samurai, tá entendendo, né? Como se constitui, digamos, as escolas, tá entendendo? É muito. Se você pegar a dança, é muito interessante isso, a dança. Você observa esses rituais que são próximos, né? Então, e aí com o Tiago, que foi, né, que é o primeiro autor, com ele foi ajudá-lo a ter um distanciamento. Porque ele, em um dado momento, ele queria defender os mestres. Eu falei, não se trata de defender os mestres e nem de você condenar os mestres, mas você tem que ter um olhar antropológico, né? Senão, você não vai captar a essência da beleza, né, desse processo educativo. Daí o termo, né, o mestre capoeira ensina pegando pela mão.
Agora, o fato da universidade se debruçar sobre esse tema, que é um tema ligado à cultura popular, no sentido mais amplo, né, do
Sim.
termo, eu acho que isso é um dado muito importante dessa pesquisa, o senhor concorda com isso?
Com certeza, com certeza. É, porque são espaços marginais, né? Então hoje você também produz hoje também conhecimento. Você produz hoje conhecimento tomando como referência essa epistemologia do cotidiano, né? Que alguns autores vão chamar de epistemologia da prática profissional. Então eu entendo que hoje os nossos trabalhos, eles passam por essa perspectiva. Né? Então eu trabalho muito com função de professores, então eu estou investigando muito isso, né? Eu tô investigando, inclusive, por exemplo, o local como espaço de formação. Então, por exemplo, né, o que que a academia de capoeira, escola de capoeira aí, né, a roda, ela tem a nos ensinar. Eu acho que é a nossa também contribuição, no sentido de você considerar esses outros espaços sociais, que eu diria que são espaços educativos. Eu chamaria disso, né? Outros espaços educativos e formativos que têm uma contribuição a dar, né? Na universidade, nós damos muito valor para a realidade discursiva. Então, nós valorizamos o quê? As teorias, os modelos, né? Tá? Os processos. Essa é a nossa realidade. E isso não vai mudar. Nós temos que trabalhar em função de formar recursos humanos e produzir conhecimentos, tá? Na escola, e mesmo na questão da capoeira, você tem uma realidade pragmática, tá? Eu diria que você tem uma coerência pragmática, tá entendendo, né? E as pessoas agem em função disso. E é muito interessante que no caso da capoeira, para a pessoa de fato se tornar um mestre, né, ele também tem que ser uma pessoa que tenha postura, né? Aí você vai ter uma moralidade. E há também uma afetividade, né, que você vê aí assim, tá se desenvolvendo, né?
Agora, esse grupo que o senhor mencionou no começo, né, do senhor, da professora Dagmar,
Isso.
que outras pesquisas no momento estão sendo realizadas?
Olha, eu posso dizer para você o seguinte, eu fiz uma outra pesquisa que é sobre a iniciação esportiva, a quem compete. A partir de 2004, a partir de 1998, se criou o CONFEF, que é o Conselho de Educação Física, né? E esse conselho passa a estar preocupado em demarcar novos territórios, digamos, da educação física. Eu brinco e falo que são as novas capitanias hereditárias. Se antes, quem é formado na educação física pode trabalhar em qualquer lugar, a partir da criação, né, a partir da lei 9898, né, não, 9696 de 98, aonde você vai fazer da educação física a sua regulamentação profissional, você demarca esse território de trabalho fora, digamos, do campo escolar, tá certo? Tá? E vai arrumar uma série de brigas, né? Aonde você vai dizer que a capoeira, as danças, as artes marciais estão sob a jurisdição da educação física, tá entendendo, né? E aí eu tenho assim, eu fiz uma série de pesquisas, tá bom, mas tudo bem, mas a quem compete então a iniciação esportiva, né? E foi um trabalho que foi feito já há alguns anos atrás e nós vamos investigar ONGs, né? Pessoas que trabalham nesse campo, tá falando, tá bom, mas quem que é a pessoa que você quer que trabalhe nessa esfera, tá percebendo? Quem que é o perfil? Na iniciação, bem entendido, né? E para esses dirigentes, tudo, para eles é uma pessoa que goste daquilo que faz. Eles não estão muito preocupados se o cara é formado aqui ou ali, tá entendendo? Ele tem o perfil, ele ama isso, né? Ele está disposto a fazer aquilo. Esse é o perfil que essas pessoas preferem, tá percebendo, né?
Agora, este livro ele vai ser publicado na internet, quer dizer, a pessoa pode fazer o download gratuitamente.
Isso é, eu acho
Eu
que
acho que isso.
essa massificação, ela é muito importante, tá entendendo, né? Tá? A professora Dagmar, ela fez alguns trabalhos ligados à dança, ligado ao hip hop, que eu acho muito interessante, né? Ligado à ginástica, tá entendendo, né? Eu terminei o ano passado uma pesquisa muito interessante, que é sobre as demandas da prática do professor que está na escola e lida com a questão da prática. Bom, como que lida com a questão da prática? Como que ele resolve, tá entendendo, né? Então, esse se constitui aí o nosso universo de pesquisa de investigação, tá certo? Tem agora também no nosso professor Alexandre Janota Drigo, que trabalha com artes marciais, e ele está aprofundando essa realidade. Ele vem da área de lutas, né? E ele está aprofundando essa realidade vinculada à questão aí também da capoeira, da questão do judô, né? Praticamente do judô, que ele é um especialista, tá entendendo, né? Nós estamos tentando entender esse universo, tá? Tem também o professor Roberto Adeu Yaoshichi, que chegou também no nosso grupo também no ano passado, e ele trabalha com as crenças, sistema de crenças, né? Como que esse sistema ele é engendrado, tá entendendo? Tem a professora Dagmar Unger, né? Se escreve com H, e ela a sua área tá muito ligada à área da história, né, da educação física, do esporte, do lazer, né? Ela trabalha a formação profissional tanto na educação física, formação continuada do professor, como ela entra nesse universo, né? Tá certo? Através de Norbert Elias, tá entendendo, né? Tentando compreender como que se dá aí, né, esses jogos, tá entendendo?
Agora, para
Então,
quem desejar aprofundar esses temas, o senhor podia deixar algum e-mail seu, institucional ou do grupo, para quem quiser continuar essa
sim,
conversa?
só deixa eu fazer mais um acréscimo,
À
né?
vontade.
E junto conosco tem a professora Melissa Fernanda Gomes Silva, que foi quem nos ajudou muito, né? Foi a pessoa que sentava junto com o Tiago porque o Tiago tinha muita dificuldade de se distanciar do tema dele para poder aprender. A professora Melissa também é alguém que pratica capoeira, tá? E como ela já tinha feito comigo mestrado e hoje ela faz comigo doutorado, né? Falou, Melissa, ele não está conseguindo se distanciar, então o teu papel vai estar junto com ele para ajudá-lo a perceber esse outro dimensionamento. Então, eu diria que ela teve um papel muito importante, né? A professora Melissa, ela fez também o seu mestrado, o ano passado também acabou, ela publicou o trabalho do mestrado, que se chama Os Saberes Docentes na História de Vida do Professor de Educação Física. Como esse professor, ele vai construindo os seus saberes, aquilo que eu dizia para você, tá certo? Então, ela era uma pessoa, assim, que deu, eu diria, uma grande contribuição nesse trabalho, né? Por ser da capoeira, por ter feito um trabalho, né, ligado a essa constituição de uma identidade biográfica e relacional, ela também deu uma grande contribuição, né, para que esse trabalho chegasse aonde deveria chegar. Isso só para completar, para você saber de todo o processo que perpassou esse trabalho.
Que na verdade é um trabalho de equipe, né? Como todo bom
É um
trabalho.
trabalho, isso, é um trabalho de equipe, né? Então é importante que você também saiba que nem tudo é tranquilo, tá certo? Tem as dificuldades e como que nós resolvemos essas dificuldades, tá entendendo? Não basta só você ir lá no campo e você buscar os dados, ou você num dado momento, né? E até por um grande respeito, achar que pode trair os mestres, tá entendendo? Falei, não, você não vai trair. Só que se você não se distanciar deles, você vai dizer apenas o que eles querem falar. E o teu trabalho não é dizer o que eles querem falar, mas é conseguir fazer uma leitura original, tá, desse fenômeno que nós temos chamado capoeira, chamado capoeira Angola, né? Buscar pontos de intersecção entre os diferentes mestres, entre aquilo que vai caracterizar, digamos, essa escola da capoeira Angola, assim como um todo, tá entendendo? Então, essa foi o nosso grande cuidado, viu, Oscar? E é isso que a gente se atentou muito, né? Para isso também ajudou muito o fato de eu ter praticado esporte antes de vir para a universidade, ter sido também professor de escola, professor de faculdade, técnico desportivo, tá? Então, algumas vivências eu tinha passado, elas eram semelhantes, tá entendendo? Então, eu também, o fato de eu também ter gostado muito de história, né? Sempre ter assim uma tendência nacional para fundamentar historicamente as coisas que eu faço. Eu não faço pesquisa histórica, mas eu acho que é importante você conhecer o contexto. Sem esse conhecimento, você pode cometer mais equívocos, tá certo? Então, isso para você saber assim os cuidados que foram tomados no sentido de nós conseguimos fazer, eu acho que esse é o nosso grande papel hoje, né? Fazer uma mediação entre a realidade discursiva da universidade e a realidade pragmática desses espaços sociais, também, eu diria, educativos, tá? Torná-los mais próximos, né? Um nunca vai ser igual ao outro e nem deveria, mas reconhecer, né, que na roda de capoeira nós temos uma prática formativa. E na prática da escola, a escola também forma profissionais, está entendendo, né? Tá? Então eu acho que isso tem sido uma das nossas contribuições originais.
Perfeito. E quem quiser entrar em contato com o senhor ou com o grupo, como faz?
Bom, muito bem, para entrar em contato conosco, o meu e-mail é samuel.sn@rc.unesp.br. E o do nosso grupo é nepef@rc.unesp.br, tá? O nosso grupo agora, eu acho que para os próximos 2 meses, acho que nós devemos colocar no ar, né, aí um site também, aonde nós vamos estar disponibilizando todos os trabalhos do grupo, né? A ideia é que a gente consiga formar um banco de dados onde as pessoas que têm interesse possam também estar visualizando essa produção do grupo. Eu acho que aí é a nossa obrigação, enquanto uma universidade pública, né? Divulgar aquilo, essa produção de conhecimento e de práticas.
Então, tivemos o prazer de conversar hoje no nosso perfil com o professor Samuel de Souza Neto sobre o livro O Mestre de Capoeira Angola Ensina Pegando pela Mão, que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Reitoria de Pós-Graduação e a Editora da Unesp. Professor, muito obrigado pela conversa, parabéns e
Obrigado.
sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Tá certo, muito obrigado. E para você também aí um bom trabalho aí, né, nessa parte aí jornalística de divulgação, que também é muito importante.
Muito obrigado, abraço.
Outro, tchau.